A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. Eu sou Mel Vieira e hoje nós vamos falar sobre a situação atípica que o mundo está vivendo, né, devido ao surgimento do novo coronavírus. As pessoas se veem obrigadas ao isolamento social, uma reclusão jamais imaginada. Noites mal dormidas, dores de cabeça, momentos de ansiedade ou falta de ânimo que aos poucos pode nos adoecer. Então, como conviver bem com essa situação? Quem vai nos responder é Valéria Barbieri, professora do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto. Valéria atua na área de avaliação psicológica, com ênfase em psicodiagnóstico interventivo de orientação psicanalítica, personalidade e psicopatologia infantil. Boa tarde, professora Valéria, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Mel, boa tarde a todos os ouvintes.
Professora, enxaqueca, depressão, irritabilidade, ganho de peso, toque, quais são as queixas mais frequentes que a senhora tem ouvido neste momento de isolamento social?
Pois é, Mel, essas queixas são frequentes entre as pessoas que estão vivendo isolamento social. A ansiedade, o humor rebaixado, o temor de contrair doenças, que é o que pode ainda contribuir para o surgimento aí das compulsões, né? Das compulsões de limpeza, que fazem parte aí dos sintomas típicos do TOC. Porque é essa que é a medida preventiva principal, a higiene e o distanciamento social. E muitas dessas dificuldades, elas vão provocando outras também. Por exemplo, a ansiedade e a depressão, que podem levar a uma alimentação desequilibrada, o ganho de peso, que é potencializado também pela maior dificuldade que as pessoas encontram nesse momento de realizar atividades físicas. E olha que a gente está falando só quem está em distanciamento social e não das pessoas que estão na linha de frente do combate à epidemia, que aí são outras angústias. E mesmo aquelas pessoas que se contaminaram e daquelas que já se curaram, que mesmo esses curados, né, apesar de nós imaginarmos que eles estão passando aí por uma, que eles estariam mais tranquilos, a realidade não é bem assim. A recuperação da saúde emocional, ela pode levar aí muito mais tempo do que a recuperação da saúde física.
Noites mal dormidas, como isso afeta a nossa saúde mental?
Então, essas dificuldades todas que nós estamos vendo, elas estão relacionadas. A dificuldade do sono, por exemplo, ela é muito ligada à questão da ansiedade e da depressão. Então, ou ela é uma face disso, é como um sintoma, né, tanto da ansiedade ou da depressão, e quando ela não é, ela pode ser, inclusive, insônia, dificuldade para dormir, um fator aí que predispõe, um fator de risco para a depressão. E a insônia está ligada, então a gente sabe, é o estado de alerta fisiológico do organismo. E a privação do sono, ou mesmo quando não tem a privação do sono, mas que a pessoa dorme, mas acorda com aquela sensação de que o sono não foi reparador, isso provoca aí irritabilidade, dificuldade de atenção, né? Se tem dificuldade de atenção, tem dificuldade de concentração, e daí, né, dificuldade de memória. E as flutuações do humor também, né, que são provocadas aí, são favorecidas pelo isolamento social e elas são agravadas pela questão aí das dificuldades do sono.
O que as pessoas podem fazer para melhorar o sentimento de solidão que está rondando aí todo mundo?
Então, Mel, felizmente a gente tem os recursos da tecnologia para nos ajudar nesse momento. O telefone, as redes sociais, que ajuda muito nessa hora, né? Não é a mesma coisa de você estar ao lado da pessoa, de você poder abraçar, de você poder beijar, expressar o afeto aí de uma forma mais física, né? Mas isso pelo menos atenua um pouco. E é importante a gente pensar que nós estamos distantes, mas que esse distanciamento também é uma forma de cuidado, uma forma de amor com os nossos entes queridos, de proteção para nós e para eles.
Muito importante nesse momento, né? Doutora Valéria, é só a solidão, o isolamento das outras pessoas que provocam esse desequilíbrio emocional que as pessoas estão vivendo?
Então, Mel, essa capacidade maior ou menor de enfrentar a solidão, ela varia muito de pessoa para pessoa. Isso vai vir lá desde o iniciozinho da vida. Então, para algumas pessoas, essa dificuldade aí da solidão é o que vai responder, por exemplo, pela dificuldade de adesão essa medida preventiva do isolamento. E isso parece que tem acontecido muito, porque até hoje, né, nós não conseguimos alcançar o nível de distanciamento social necessário, né, o ideal, né, para uma medida aí preventiva. E assim, eu não estou falando ainda nem, né, da negação que a gente vê em muitas pessoas, que ignora as estatísticas que vão minimizar o problema e estão continuando a se expor aí à contaminação. Tem também aqueles que não conseguem se isolar por questões materiais mesmo. É assim, porque é importante a gente pensar que aquela pessoa que está isolada sozinha numa casa, ela é uma minoria, nós é uma minoria. A maior parte das pessoas estão em distanciamento social, mas estão isoladas junto com as famílias, e isso tem trazido uma série de problemas. Nós estamos vendo o aumento dos conflitos conjugais, da violência doméstica, do abuso sexual. Então vão vindo outras coisas que vão ligar. A solidão é uma das questões, mas tem muitas outras coisas que decorrem dela ou que acontecem junto.
Então, um dos motivos para o aumento de conflitos e violência doméstica é o estresse.
Sim, sim, sem dúvida. O estresse é muito presente e ele deve vir e ficar fazendo parte das nossas vidas por um bom tempo, mesmo depois de passada a pandemia. Então, nós profissionais de saúde mental, o que nós esperamos nesse momento é que vai ter algum aumento desses casos aí do estresse. Estresse pós-traumático, principalmente.
Essa nova rotina criada a partir do trabalho em casa, né? Muita gente trabalhando em casa. Isso deixa as pessoas mais à vontade ou isso também é motivo de estresse?
Então, vai deixar as pessoas mais à vontade, sim, em alguns aspectos e não em outros. Então, no início, teve o ganho de tempo, a gente teve aquele ganho de tempo que a pessoa não precisava, né, pegar um trânsito, se deslocar e voltar ao trabalho. Se teve esse ganho, outras demandas elas foram se impondo também. E hoje as pessoas estão, você falou de estresse, as pessoas hoje estão mais estressadas do que nunca. E nós estávamos dizendo, né, muito diferente a pessoa que vive só daquela que está com a família. E tem ganhos e perdas para cada lado, né? Então, a pessoa que vive só, então se a solidão ela pode ser mais forte aí nesse lado, né, bater mais de frente, essa pessoa pelo menos ela tem uma condição melhor para desenvolver uma rotina de atividades. Já para quem está com a família é mais complicado, porque às vezes você tem na mesma casa, são 5 pessoas, a mesma conexão de internet, dividindo o mesmo espaço, é o filho que está, né, com a educação à distância, é o pai e a mãe que estão em teletrabalho. Então, tem esse aspecto também material que dificulta as coisas, né? E os pais, né, sobretudo as mães, agora eles precisaram assumir uma série de responsabilidades que antes eles dividiam com outras instituições. Então, eles estão em teletrabalho, eles têm que dar conta das atividades domésticas, porque muitas vezes tinha ajudante, agora não tem mais. Tem os filhos, então eles são pais, mas têm que ser educadores ao mesmo tempo. Então, toda a rede de apoio que eles disponham, essa rede não existe mais. Então, eles estão exaustos. E com isso, como você falou, isso agudiza os conflitos, né? As angústias, a impaciência, né? E o sentimento também de sobrecarga e de fracasso. Então, aquela sensação de não estar fazendo nada direito.
A mulher, ela se sente mais sobrecarregada, professora, por conta de estar trabalhando em casa, de levar o seu trabalho para casa e agora também trabalhar duplamente em casa. Quer dizer, a mulher normalmente ela já tem uma jornada dupla, né? Normalmente, né? Mas como a senhora disse, né? Normalmente a gente equilibra isso, distribui isso, né? Estando trabalhando em casa, acaba tudo acontecendo numa mesma hora. Isso traz um peso maior para a mulher?
Ah, na nossa cultura não tem a dúvida, né? Então agora os casais eles estão precisando aí rever essa distribuição de tarefas domésticas. Em geral, na nossa cultura a gente sabe que a mulher ela se encarrega de mais coisas. Mas agora, até para ela ter a condição, né, de exercer o trabalho dela, né, essa divisão de tarefas ela precisa ser repensada. Mas, de fato, na nossa cultura, né, a sobrecarga maior geralmente é da mulher mesmo.
Bom, e falando das crianças, né, mais um pouquinho, falando sobre crianças e jovens que estão, que mudaram toda a rotina de estudos, né, agora também estudam em casa, né? Uhum. Como que isso se reflete nessas crianças e jovens?
Então, né, cada um está vivendo a experiência à sua maneira, né? Os jovens, eles ainda, muitos deles estão em momentos decisivos da vida, né? Pré-vestibular, Enem, que está chegando, né? E de muita, muita solidão. Então, realmente é difícil, porque eles precisam ser quase autodidatas, né? Às vezes precisa aí do apoio do pai, da mãe, que querem, que vão, que ajudam no que podem, mas muitas vezes a educação também mudou ali. E isso exige do jovem uma disciplina enorme para seguir com as tarefas. E até por conta aí das questões, das limitações do desenvolvimento, não é todo mundo que tem essa questão. E as crianças, você tinha falado, né, as crianças menores, aí até 6 anos, elas são mais sensíveis ao estresse. Mas a gente também não deve nunca negligenciar a capacidade de recuperação e a flexibilidade que a gente encontra aí na infância.
Professora, a senhora falou, voltamos a falar de solidão, né? Como já falamos logo no começo. Como os idosos estão enfrentando este período?
Mel, eles experimentam as mesmas angústias que as outras pessoas, que os adultos, né, da faixa etária, né? Então, a tristeza, a depressão, o estresse, a ansiedade, as dificuldades de sono. E é só que essas dificuldades, assim, elas repercutem numa intensidade maior para os idosos, porque são um grupo de maior risco, né? Em geral, é o idoso, e o idoso com alguma dificuldade aí é pré-existente, né? Com alguma doença pré-existente. Então, eles temem por si, né? Tem muito medo aí da contaminação, e tem o medo também da contaminação de um ente querido. Então, esses impactos emocionais aí que eles estão vivendo por conta do coronavírus, ele é capaz, inclusive, de agravar alguns quadros de doença orgânica que o idoso pode ter. Tem um trabalho bem bonito, né, que está sendo desenvolvido em Brasília pela professora Deise Matos do Amparo, da UNB, né, com essa população. E ela verificou também todas essas questões, o sentimento de solidão, do medo do contágio, mas também um luto pela autonomia que o idoso tinha antes, da condição de sair, de ir para o supermercado, de ir ao banco, aí no caminho ele encontrava um amigo, conversava. Então essa perda aí mais concreta da autonomia está sendo um fator aí de muito, muito sofrimento. Por outro lado, aqueles que sabem usar as redes sociais e que estão mais protegidos, né, eles estão descobrindo alguns movimentos aí de expressão de vida, sabe? De ir lá postar um bordado que fez, um crochê que fez. Então, é difícil, né? Muito difícil, mas tem esses movimentos também, né, de vida que precisam ser bastante valorizados.
Professora, saúde física e mental andam juntas?
Sempre. Mesmo porque quando a pessoa ela tem um sintoma, que seja um sintoma físico, né, decorrente de uma doença orgânica, a vivência, a experiência, o sentido que aquele sintoma tem na vida da pessoa, isso varia de um para o outro. Então, se esse sentido de um sintoma de uma doença ele não é compreendido, isso pode levar a pessoa, por exemplo, a não aderir a um tratamento que é necessário, ou ela pode até aderir, fazer tudo direitinho, mas ela não melhora ou agrava, né, a patologia, né, e uma saúde mental que não está bem tratada, ela aumenta, inclusive, os casos aí de mortalidade. Então, é por isso que o profissional de saúde mental ele precisa oferecer uma escuta individualizada e empática para cada pessoa. Tem a professora e a psicanalista Cláudia Catão, que ela descreveu, por exemplo, numa revisão bibliográfica que ela fez dessa questão, é só para ilustrar, né, como a saúde física e mental andam juntas. Por exemplo, que fumantes que têm transtorno mental, eles fumam 2 vezes mais do que aqueles que não têm. Então, isso aumenta a morbidade, a possibilidade aí, né, das doenças ligadas ao tabagismo. Pacientes com câncer, eles sofrem 50% a mais de doenças mentais. Só que aqueles que fazem tratamento para sintoma de depressão, eles têm uma maior expectativa de vida. E a depressão não tratada, por outro lado, ela aumenta o risco de infarto do miocárdio em 2 vezes mais, do infarto e da morte. E esses são só alguns dos exemplos.
Atividade física, ela é importante neste momento, professora?
Sim, nesse sentido do que a gente está conversando, porque a saúde mental e a saúde física, elas andam juntas. Então, não é um caminho unilateral, né? Não é só o emocional que interfere, né, na saúde física, mas também tem o caminho de volta, né, da saúde física interferir bastante aí na saúde emocional da pessoa. Então, a prática regular de exercício físico ela é muito positiva, não apenas, né, para o sono, porque ela ajuda aí a melhorar os transtornos de sono da pessoa, mas também ela age positivamente nos transtornos de humor. Tá? Então, a atividade física, por exemplo, ela ajuda bastante no combate à ansiedade e à depressão. Aí, melhorando o sono, melhorando a ansiedade, melhorando o humor, ela também vai combater as consequências dos transtornos relacionados a isso, que é o que a gente estava falando, problema de atenção, concentração, memória, e aí ela melhora também a capacidade de aprendizagem, que ela libera aí a serotonina e a endorfina, e a endorfina é um hormônio que combate o estresse e a depressão.
Professora, esse bombardeio de informações que a gente tem recebido pela TV, pela internet, né? Tudo, a qualquer momento, hoje que a gente ligue a TV, rádio, tudo está falando sobre a pandemia, né, sobre o aumento de números de casos no Brasil, né, nas cidades, né? Esse bombardeio de informações, trazendo essas notícias que, no fundo, nós não gostaríamos de ouvir, né? É prejudicial?
Então, essa torrente aí de informações, em si, ela não provoca esses quadros mais graves de estresse que nós estamos falando, do estresse agudo ou do pós-traumático, só se ela toca diretamente a pessoa que desempenha um trabalho relacionado ao tema. Então, para os profissionais de saúde, por exemplo, esse bombardeio, ele é mais prejudicial do que para as outras pessoas. Mas é claro, né, para quem não é profissional de saúde, para quem está em isolamento, essa enxurrada de informação, ela aumenta a angústia, aumenta a preocupação. E por isso que a própria Organização Mundial da Saúde, ela sugere, né, que a gente não deve assistir telejornais todo momento, para escolher um ou dois e para saber escolher a fonte de informação. Porque mesmo se a gente não tiver notícias boas, pelo menos essa fonte de informação vai nos ajudar a saber quais são as medidas que a gente precisa tomar para se proteger. Tá? E de qualquer maneira, né, mesmo nesse contexto, os fatos aí, eles ajudam a diminuir os medos, os fatos, né, mesmo que não seja notícia boa nesse momento. Só que tudo tem que ser uma boa dose. Né?
Professora, criar uma rotina com horários para acordar, trabalhar e dormir, por que que isso é importante?
Então, essa também é uma das recomendações da Organização Mundial de Saúde. Porque uma pessoa que ela prossegue com a rotina, né, essa rotina, isso dá um sentido de estabilidade para a pessoa e de uma continuidade com a vida de antes. E isso é essencial aí, nesse sentimento aí de uma continuidade de existência, ele é essencial para a saúde mental. Mas para quem está em isolamento, né, a gente sabe aí que teve muitas adaptações que foram necessárias. E para quem está com a família, ainda mais, quem está em home office, né? Então, nem sempre a gente consegue aí estabelecer essa rotina. E por isso, assim, que é importante para a pessoa ser muito... Nós precisamos, assim, ser muito pacientes com a gente mesmo, né? E com os outros, de entender, né, que nós estamos fazendo o melhor possível. Porque é claro que o rendimento ele não vai ser o mesmo, né, que era antes. Desenvolvimento aí é acadêmico, desenvolvimento profissional. Então, nesse momento é importante que a gente tente estabelecer uma rotina que vai ser muito difícil, né, de ter os mesmos resultados que antes. Então, é muito importante a gente ser muito paciente, muito acolhedor com a gente mesmo, né? Ter autoestima, no caso, né, que a autoestima é essencial nesse momento.
Professora, com tudo isso, estando em casa, por que que a gente não consegue fazer aquelas coisas que a gente sempre dizia, olha, quando eu tiver um tempinho, eu vou fazer tal coisa, determinada coisa. E agora que a gente está em casa e dá a impressão que o tempo é enorme, né? A gente não consegue fazer essas coisas.
Então, que a gente agora, a gente está vivendo um outro momento do isolamento social. E quando chegou um primeiro momento que não tinha esse número enorme de casos, não tinha óbitos, né? Muita gente acabou compreendendo o isolamento, o distanciamento social como alguma coisa que ia agregar a qualidade de vida da pessoa, que ia melhorar a qualidade de vida. Isso, na verdade, era uma negação, né, do problema. Só que chegou num ponto, né, que não deu mais para negar a gravidade das coisas. Então, a gente sai, né, de um primeiro momento, que foi quase de uma alegria, olha, vou ter mais tempo livre, vou estar na minha casa, para um momento que ninguém mais aguenta, né, e que a gente está todo momento se perguntando, meu Deus, quando é que isso vai acabar, né? Porque, né, não é mais necessário o trabalho, mas também não dá para você ir à praia, não dá para ir ao shopping, não dá para sair para ver os amigos, não dá para ir ver o restaurante, né? Então tá faltando, né? As pessoas estão agora sentindo mais do que nunca essa falta, né? Essa necessidade do contato físico, né? E esse tempinho livre, né, Mel? Ele não se mostrou ser bem assim, né? Que as pessoas estão muito sobrecarregadas. Ainda sempre imaginou o que fazer quando tivesse tempo livre, e isso tem ocasionado aí muita frustração.
Professora, a senhora é uma das coordenadoras do projeto Fênix USP. Gostaria que a senhora falasse sobre o significado desse projeto, por que ele foi criado e de que forma ele funciona.
Então, o projeto Fênix USP ele foi uma iniciativa de um grupo de psicólogas da USP. Ele é coordenado por mim, pela doutora Fernanda Mishima Gomes, que é psicóloga contratada do Departamento de Psicologia, aqui da Faculdade de Filosofia da USP, e pela doutoranda Ana Paula Muxa Toneto. Essa é a equipe de coordenação, mas nós somos 13 pessoas, né, que a gente se reuniu e resolveu criar um projeto de trabalho destinado a essa população que está em distanciamento social e sofrendo esses efeitos do distanciamento social que nós estávamos conversando. Esse projeto ele é composto por três frentes de trabalho. A primeira é a Interfênix, que ela é dirigida para brasileiros que estão vivendo o isolamento social no exterior e que por alguma razão não conseguiram ou não puderam, né, serem repatriados, que é uma população aí bastante sensível, né, que pode ser mais sensível aí à solidão, ou para estrangeiros que estão no Brasil nessa situação também, que não conseguiram, não puderam voltar para o país de origem. A gente tem uma segunda frente de trabalho, que é destinada a crianças, tá, que é a Fini Kids, onde a ideia é todos os atendimentos são virtuais, tá, são feitos online. A Fini Kids é para grupos de crianças, tá, onde nós vamos aí desenvolver atividades, estimular crianças a falar das angústias que têm, dos medos que têm, né, que nós estamos vendo aí que está modificando muito, né, as fobias aí infantis, ou os medos infantis nesse momento, né, fobias, medos mesmo. E a terceira frente, que é o Ninho da Fênix, que é destinada a pais e cuidadores de crianças, que é essa população que está sofrendo muito estresse. Então, é um espaço, né, de psicoterapia, no caso da Interfênix, e de intervenção psicológica, né, no caso aí dos pais e das crianças, onde vai ser feito atendimento em grupo e a gente também responde cartas de pais, né, que dão depoimento, né, nós fazemos aí uma orientação, quando o pai deseja, a mãe deseja, a gente também monta grupos e a ideia é essa, né, de oferecer esse espaço de acolhimento e de escuta para essas pessoas.
Esse atendimento é gratuito, professora?
Sim, ele é totalmente gratuito.
E como que as pessoas fazem para entrar em contato com o projeto Fênix USP?
Bom, nós temos aí nossa página no Facebook, né, que é Projeto Fênix USP, e no Instagram também, que é @projetofênixusp. Ou, quem preferir, pode também escrever diretamente no nosso e-mail. É projetofenixusp@gmail.com.
Professora,
sempre a gente tem uma equipe que vai acolher a demanda, tá? E vai fazer aí os direcionamentos necessários e vai responder para as pessoas.
Qual que é o momento em que se percebe que existe a necessidade de se buscar um profissional, a ajuda de um profissional?
Então, Mel, penso assim que as coisas mudaram um pouco, né? A gente está aí no momento que é um momento assim, que nós temos que cuidar para quem já chegou no nível de sofrimento maior, por exemplo, tem já casos de crise de ansiedade, de transtorno de sono, né, dificuldades de sono aí muito acentuadas, pânico, né? Mas a ideia é que as pessoas também não precisam esperar chegar nesse ponto, né, para buscar um profissional de saúde mental, porque a ideia nossa é começar a trabalhar já outras questões de uma forma para promover a saúde, para que a pessoa não precise chegar num quadro, né, assim tão grave nesse momento. E de oferecer esse espaço de escuta nesse momento. A pessoa está sentindo necessidade, né, a gente aconselha já de procurar um profissional. Tem muita gente, tem muitos psicólogos que estão propondo atendimento online, gratuito, né? O nosso é um dos projetos, tem outro. Então, tem muita gente aí disposta, né, a receber essas pessoas.
Ok, quais dicas a senhora dá rapidamente, professora, para que as pessoas passem por este momento da melhor forma possível?
Então, Mel, essa pandemia mudou a forma que a gente vê o mundo, né? E a gente sabe que quando ela passar, que nada vai ser igual como antes. Então, além da gente se cuidar, é importante pelo menos que a gente pense, né, diante desse turbilhão todo, o que que essa pandemia trouxe de bom para a gente. Então, o que que a gente viu? No início, a gente temeu, né, com as pessoas correndo para supermercado, de um aumento no individualismo, mas na verdade, o que nós estamos vendo agora é outro, né, que tem um aumento aí da solidariedade das pessoas, né, dessa tentativa de ajudar o outro, né, que as pessoas têm compreendido que a gente vive no mesmo mundo, né, e que se alguém vai mal, o mundo inteiro vai mal. E esse momento também tem permitido para a gente repensar valores, né, que pareciam estar invertidos há muito tempo. Então, né, as conquistas lá, as ambições que a gente tinha, hoje nós estamos vendo, né, que não é por aí, né, que o que é mais precioso são os vínculos que a gente tem, são os nossos entes queridos, né, que não é dinheiro, né, que o que é mais importante na vida da gente tem de graça, né? E eu sou muito partidária também da arte, né, para ajudar nesses momentos difíceis, né, porque a arte ela nos ajuda a refletir sobre a vida, sobre a doença, sobre a morte, né, sobre a fé. E, embora possa parecer aí estranho falar isso, né, porque eu sou uma cientista, mas acho que a questão da fé é fundamental, né? E eu não estou falando de fé religiosa, né, embora a fé religiosa ela ajude aí muitas pessoas, mas é daquele sentimento de confiança que a gente tem quando a gente passa por uma situação difícil, quando a gente começa um projeto novo, quando a gente se engaja com alguma coisa, quando a gente se engaja de alguém, né, com alguém, né, e essa confiança que vai ajudar a gente a sobreviver emocionalmente, sabendo aí que o mundo inteiro está passando por isso, mas que tem esforço aí no mundo inteiro também para superar isso. A gente pode até sair dessa experiência um pouco mais traumatizado, né, mas às vezes o trauma aí não vai ajudar a colocar algumas coisas no seu devido lugar.
A professora Valéria Barbieri, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, atua na área de avaliação psicológica, com ênfase em psicodiagnóstico interventivo de orientação psicanalítica, personalidade e psicopatologia infantil. Professora, mais uma vez, muito obrigada por conversar conosco aqui no Saúde Sem Complicações.
Muito obrigada, Mel. Foi um prazer.
O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, 1h da tarde, com reapresentação aos domingos, às 5h da tarde. E você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Sugestões e dúvidas? Escreva para o imprensa.rp@usp.br. Com apoio de produção da estagiária Flávia Coutre, o Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira com um novo tema.
Saúde Sem Complicações. Apresentação: Mel Vieira. Trabalhos técnicos: Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção: Rosimeire Talamone.